Estamos de volta com o programa Empreendedores. O nosso convidado hoje é o Eliezer de Aguiar. O Eliezer é diretor da Delta Print e da Alpha Print. São duas indústrias gráficas. A diferença é que a Delta são impressos mais tradicionais, em grande escala, e a Alpha Print trabalha mais com cópias, né? com aqueles impressos rápidos. A gente falou no primeiro bloco, o Eliezer contou para a gente que eles, em determinado momento, quando a crise chegou mesmo, eles tiveram que diversificar, fizeram com que a empresa atendesse a outros segmentos, entre eles a impressão para o mercado da moda, comunicação visual, embalagem para cosméticos, embalagem para alimentação. E que o Eliezer contou para a gente também que essa indústria gráfica é um setor, a indústria gráfica é um segmento que trabalha com margens muito pequenas e que vem em crise há 10 anos. Eliezer, se vocês não tivessem diversificado, como é que vocês iriam lidar com esse momento? Vocês tinham fôlego para isso?
Honestamente, nós não teríamos fôlego, né, se não fosse diversificar. A diversificação é um pouco mais complexa para administrar, para tocar, mas nos ajudou a se manter, né, a continuar no mercado. Se nós não tivéssemos diversificado, as coisas teriam piorado muito, talvez até sair do mercado.
A tecnologia para dentro das indústrias gráficas, a gente vê que teve uma atualização tecnológica, né? Mas isso não trouxe, não ajudou a ampliar a margem, por exemplo, a dar mais fôlego para a indústria gráfica?
Não, ela ajudou a facilitar o processo, né, a produção, mas ela não... Ela ajudou a indústria gráfica a continuar no mercado. Se não houvesse essa mudança tecnológica, com as demandas diminuídas e as margens pequenas, a indústria gráfica tinha sido extinta, né?
Quem não investiu em atualização tecnológica já ficou fora do mercado há bastante tempo.
Ficou. Mesmo que investiram, em virtude da diminuição da demanda, das demandas do impresso gráfico, mesmo que investiram, tem tido dificuldade. Quem não diversificou, segmentou, realmente tem tido muita dificuldade para ficar no mercado, né?
Hoje, o que representam esses setores, né, que a gente falou aqui dentro da Delta Print? A gente falou de moda, de embalagem cosmética, de alimentação, de comunicação visual, e tem os impressos tradicionais, os impressos em papel. Qual é a participação de cada um desses segmentos nos negócios da Delta Print? Assim, onde é que tá tudo bem equilibrado, ou tem um que tem mais peso?
Não, tá praticamente equilibrado em termos de volume de trabalho e tal. É claro que esses materiais, assim, embalagens de alta qualidade, comunicação visual, alguns produtos em material rígido, dá uma margem melhor, né? A rentabilidade, a gente trabalha menos, ganha um pouco mais. Uhum. A indústria gráfica em si, o impresso gráfico, exige 80% hoje nossa...
Atenção,
e às vezes até ela foi negativa nos últimos. Uhum. Então, produtos maduros geralmente não dá uma margem boa, né? Historicamente, isso no mercado.
Eliezer, e uma coisa que tu comentou também no bloco anterior é que a tua equipe comercial que atende o setor de moda não é a mesma que atende os outros segmentos. O mercado geográfico também não é o mesmo? Não, qual é a diferença entre assim?
O mercado geográfico é o mesmo, mas o perfil, conhecimento técnico, né, para a indústria de moda, indústria têxtil e para a indústria de papel são totalmente diferentes. Vai vender um impresso gráfico, uma embalagem, geralmente o nosso perfil é o pessoal, nosso cliente é agências de publicidade, os bureaus de criação, então eles têm uma linguagem bastante técnica sobre papel, sobre cor, Pantone, e a natureza de papel. Já a indústria de impressão em tecido e iluminação é um perfil de um cliente diferente. Geralmente são estilistas, né, das confecções, pessoas com... Então, elas exigem muitas... Uma pessoa preparada para atender.
Quando vocês entraram nesse segmento, né, que tu já contaste aqui no outro bloco, que vocês compraram uma estrutura, né, de uma empresa de sublimação.
Compramos uma estrutura.
Quando vocês entraram nesse segmento, respondeu rapidamente ou vocês tiveram que correr atrás, assim, para abrir esse mercado com tantas particularidades que vocês não estavam acostumados?
Não, a gente não respondeu, a gente, né, tem trabalhado, né, tem esforçado, focado, mas não respondeu rapidamente. Está respondendo aos poucos, até porque faz alguns meses, né, não é muito tempo.
É recente ainda.
É recente ainda.
E a embalagem cosmética de alimentação, o que que elas têm de característica? Elas também têm especificidades como a de moda?
A indústria de embalagem, ela, assim, tem algumas embalagens que a margem é muito pequena. e pode produzir em máquinas assim já defasadas no mercado, né, de pouca tecnologia. Então, nesse mercado, a gente não entra porque a margem é tão pequena, às vezes são empresas familiares que não têm cargos sociais. Então, a gente focou, por causa, em virtude dos equipamentos que nós temos de alta qualidade, que produzem impresso com cores perfeitas, acabamento perfeito. Então, a gente procurou focar em produtos de embalagem de valor agregados.
Uhum.
Então, não é tão grande, é bastante disputado, mas a margem é melhor.
E que embalagens são essas que o cliente paga mais por elas?
Ah, geralmente são produtos assim, para a indústria de beleza, cremes, né, perfumes, loções e alguns produtos de alimentos, produtos assim de um vinho de produção específica, uma cerveja premium.
Uhum.
Aí a embalagem ela consegue também agregar um pouco mais no produto, né? Embalagem bem trabalhada, bem elaborada, ela deixa o produto mais vendável.
É o tipo de produto que se compra muito pelo rótulo, né? E não conhece bem o conteúdo, então o rótulo vai influenciar muito.
Isso é muito comum, inclusive em países desenvolvidos, né? Uhum. Uma embalagem assim, bem elaborada, bem desenvolvida, bem produzida, ela agrega ela ao produto.
Essa embalagem, quem contrata, também é via agência de publicidade?
Geralmente, agência de publicidade e as indústrias, né, que às vezes têm um departamento de marketing, departamento comercial, eles concebem um produto, tem uma cerveja com determinadas características. A gente tem feito alguns trabalhos para a Ambev. A Ambev, quando é um produto, algumas cervejarias que elas compram, que são várias, a gente participa de pregões, né, de leilões aí virtuais. E a gente produz embalagens específicas.
Quer dizer, para buscar esse mercado também teve que ter um novo aprendizado.
Ah, sim. Tivemos que...
Vocês tiveram que sair realmente do mercado regional e expandir.
Expandir. Diversificar, porque senão nós teríamos dificuldade de continuar, como eu falei. Então, a diversificação, buscar novos produtos, novos mercados, tem feito nós caminhar, andar, né? Estamos andando aí.
Qual é hoje o mercado? Onde é que se concentra a maior, o atendimento mesmo de cliente? Onde é que estão a maior parte dos clientes hoje? É ainda aqui na região ou vocês já extrapolaram a região?
Está um pouco dividido. Tem um percentual aqui, um percentual ali na Grande Florianópolis, né?
Uhum.
A gente também faz alguns materiais para a Serra Gaúcha, do vinho, né? Alguns materiais impressos para as vinícolas. E a gente pega algumas coisas, algumas estações públicas, né? Em São Paulo, que também a Ambev ela tem feito alguns trabalhos na PES CVGI de São Paulo.
A estrutura comercial nesse processo de diversificação também teve que mudar. Vocês tiveram que estabelecer representantes, por exemplo?
Em alguns casos, sim, representantes. Tivemos que mudar também o nosso perfil de, né, da estrutura de vendas. A estrutura de vendas tivemos que mudar bastante.
E a comunicação de vocês com esse mercado? Como é que funciona isso para chegar nesse mercado? O digital ajudou, por exemplo? Vocês têm uma comunicação digital?
Ah, o digital ajudou. O digital ajudou. No primeiro passo, o digital ajuda. Principalmente para já ver uma pré-apresentação, acesso ao nosso site, enfim. E depois, como se trata de vendas muito técnicas, dificilmente ele compra via como comprar um livro no site.
Uhum.
Porque tem uma série de variáveis ali. Então, aí o fator humano, a visita do vendedor, do representante, é fundamental. Dificilmente, por mais que evoluímos a comunicação através de compra, mas é muito complicado comprar uma estampa, né? Como nós temos a amostra agora de estampas e, né, em tecido, é mais para o cliente ter uma noção, mas depois ele vai perguntar processo, custo, metro quadrado e muda muito, né?
Uhum.
De caso a caso, não tem como tabelar via site, né? Então a visita do vendedor depende, foi indispensável. Pelo menos nos próximos anos, eu imagino.
Qual é a estrutura que vocês têm hoje, Eliezer? Qual é o tamanho do parque gráfico? Quantos funcionários? Qual é o tamanho de vocês hoje?
Eu já estou numa área perto de 5 mil metros construídos, né? Ali nós temos dois pavilhões e mais alguns outros espaços que a gente às vezes usa para depósito. E funcionários direto, perto de 100 funcionários. E para a indústria gráfica é bastante, porque é bastante automatizado, bastante equipamento. Né?
Isso também ajudou, a tecnologia ajudou?
Ajudou.
Acaba produzindo mais com menos mão de obra do que antigamente?
Ela facilita a produção. A tecnologia ela não diminuiu a mão de obra, ela aumentou a produtividade.
Uhum.
O impresso gráfico baixou muito pelo volume, as máquinas, em vez de pintar 1.000 folhas por hora, pinto 15 mil folhas por hora. Então, eu diria que a tecnologia não tirou a mão de obra, ela barateou muito o processo.
E o profissional para lidar com essa tecnologia? Vocês, de quando vocês começaram o negócio para cá, esse profissional, vocês tiveram que mudar aquele antigo funcionário que trabalhava lá com os equipamentos mais antigos, ele se aperfeiçoou ou vocês tiveram que buscar nova mão de obra?
Quando nós buscamos, já estava com a tecnologia nova. Quando nós resolvemos, né, meu sócio, meu irmão, né, nós resolvemos entrar na indústria gráfica, offset, né, procurou equipamentos já com tecnologia atualizada.
Uhum.
É, fomos comprar, buscar equipamentos na Alemanha e aí não mudou, mas temos dificuldade para achar essa mão de obra. É uma mão de obra muito específica, não existe cursos técnicos. A gente tem que pegar, né, mandar para uma feira. Ou quando compra equipamento, o pessoal vem da treinamento, mas é muito difícil de achar essa mão de obra.
Eliezer, e o futuro? Qual é o futuro da Delta Print? O que vocês estão planejando? Vão diversificar ainda mais? O que vocês planejam para o futuro?
Nós estamos bastante diversificados. Nós estamos diversificados e vamos continuar sempre olhando o mercado, né, analisando o mercado para se adequar, né? O mercado mudou muito nos últimos 10 anos, tem mudado em virtude, né, de tecnologia, de comunicação, enfim. E a gente vai continuar com a diversificação, mas sempre procurando se adequar, né, à nova realidade do mercado. Mas eu estou bastante otimista esse ano, 2017, porque diz o especialista que vai crescer 0,5%. Com menos 3,5% vai dar 4%, né? Nós estávamos menos 3,5%, com mais 0,5% dá 4%. 4% na atividade econômica já vai mudar bastante em 2017.
Já tem uma perspectiva aí
sim,
de ser um ano bem melhor.
Vai ser bem melhor. Ou melhor, menos ruim, né? Vai ser melhor, com certeza.
Eliezer de Aguiar, diretor da Delta Print, da Alfa Print, muito obrigada pela sua entrevista aqui no programa Empreendedores.
Obrigado também pelo convite. É uma honra estar nesse programa, nessa emissora. Muito obrigado.
Obrigada a você também que nos acompanhou neste fim de semana no programa Empreendedores. Até o próximo fim de semana, você sabe, sábado, 9:30 da manhã, reprise no domingo, 10:30 da manhã. Eu espero por você. Até lá!